Eu sei que a negociação envolve um monte de fatores e tudo mais, mas especificamente nessa questão, porque pelo que nós ouvimos aqui, nós entendemos de que se hoje a Embraer também é a potência e é o que é na área da aviação, muito se deve aos acordos militares que foram feitos lá atrás, né? De que isso proporcionou o desenvolvimento de uma indústria importante para o país. Então, acho que nesse ponto, na minha avaliação, né, observado, claro, as outras garantias e performance e tudo mais, acho que teríamos que dar a oportunidade àquele que mais tem tecnologia ou mais abre a tecnologia para nós. Então, eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência depois qual a opinião do senhor nesse assunto. Também sei que o senhor também tem que se reservar, né, se preservar de dizer muitas coisas, a exemplo do que eles aqui, né, presidente Collor, também não, muitos não quiseram nem citar preço de valor, tivemos que entrar na internet para descobrir alguma coisa sobre o que poderia custar um avião desse. E a segunda parte da minha fala diz respeito à questão da fronteira nossa com a Bolívia. Disse antes que sei das dificuldades orçamentárias e tudo mais, mas penso eu, e o general Denardi, enquanto trabalhou na região, procurou fazer esse serviço, penso eu que se as Forças Armadas brasileiras dessem um pouco mais de atenção à fronteira oeste brasileira, e aí não só no Mato Grosso, mas Mato Grosso e Mato Grosso Sul, porque a fronteira com o Paraguai mais embaixo, lá em Foz do Iguaçu, ela é bem guarnecida, mas a nossa fronteira mais ao norte, no centro-oeste, ela é muito desguarnecida. Mato Grosso mesmo tem 700 quilômetros, quase 800 quilômetros de fronteira seca, e que é praticamente impossível de nós fazermos o controle. E os grandes problemas da ordem de segurança pública que nós vivemos hoje no país, né, da criminalidade, da droga e da perversão e outras coisas, se deve à entrada de drogas que entram muito facilmente por essa região. Então, roubo de carro vai daqui para lá, né, agora é possível fazer troca. Aliás, já se fazia troca, agora é possível legalizar os carros que estão levando daqui para lá. Então, eu gostaria de, não é bem uma pergunta, mas é uma sugestão nesse sentido, a defesa brasileira olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção e direcionar, dentro das dificuldades que nós temos, um pouco mais de recurso e de material humano para aquela região. E, no mais, cumprimentá-los pela presença aqui e desejar boa sorte na sua nova empreitada, né? Não é uma empreitada fácil, mas alguém tem que fazer. E o senhor for escolhido e tenho certeza que dará conta do recado. Muito obrigado.
Senador Blário Marge, concedo a palavra ao ministro Celso Amorim para responder às indagações dos três senhores senadores que as fizeram.
Obrigado, senador Luiz Henrique. Sua qualidade de presidente da Subcomissão Permanente sobre Modernização e Reaparelhamento, que foi um dos temas principais da minha exposição. Bem, eu vou tentar seguir a ordem aqui com relação à senadora Ana Amélia. Eu já me referi à questão da continuidade da nossa presença em relação ao problema fitossanitário, problema sanitário que está se passando na fronteira com o Paraguai, e como pretendemos continuar. Só para lembrar, está havendo uma reunião nesse momento, talvez já tenha terminado, no Ministério da Defesa, numa área do Estado Maior Conjunto. O almirante Zamela está reunido com representantes do Ministério da Agricultura, seguramente vai entrar também em contato com representantes dos estados para assegurar que os quatro estados ali que poderiam, de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, ser afetados, estejam protegidos adequadamente. Inclusive porque, pelo que o próprio general Denardi me explicou quando eu estava lá, a natureza da operação é um pouco diferente da operação que estava sendo feita, que normalmente bloqueava, que a operação que visitava coibir ilícitos, contrabando, etc., estava mais concentrada nas passagens, estradas, outras vias. Agora ela tem que justamente se concentrar nos vales por onde passam, ou até em outro tipo de, onde podem potencialmente passar o gado. Então, mas vai continuar. Com relação à pergunta da, Outra segunda pergunta da senadora Ana Amélia, vou talvez juntar com a do senador Blairo Maggi, que mencionou a questão dos aviões. A senadora perguntou muito especificamente quando será. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu tenho também dois comentários. Eu tenho consciência de que as dificuldades financeiras, fiscais, e nesse momento a preocupação com a crise mundial, cuja extensão nós não sabemos ainda que terá, está, digamos assim, fazendo com que certas decisões sejam algo postergadas. Isso acho que é algo que nós todos temos que compreender. Por outro lado, obviamente, há uma premência também na decisão em relação aos caças, porque, como eu disse, na verdade, os Mirage, que são 12 Mirage apenas aqui em Anápolis, e eles só tem 9 que estão ainda em condições plenamente operativas, e até 2013, final de 2013, nenhum deles estará plenamente. Sempre, às vezes, é possível continuar um pouquinho mais, não sei, mas a previsão que faz, digamos, pelo lado seguro da aeronáutica, é que em final de 2013 seria o prazo necessário. Evidentemente, um avião desse não fica pronto em menos de 3-4 anos. Mas, então, dependerá um pouco da negociação, o que, que se pode obter no meio tempo, isso é possível. Mas, enfim, só para frisar que é algo realmente muito urgente, muito importante. A necessidade de defesa da Amazônia, das fronteiras, mas também agora da nossa Amazônia Azul ou das águas jurisdicionais brasileiras impõe que nós tenhamos uma aviação de caça adequada. E a compra da aeronáutica é o primeiro passo. Na realidade, esses primeiros 36 seriam 36 de eventualmente 100. Agora, tentando responder mais diretamente a pergunta do senador, sim, atenção prioritária ao aspecto da transferência de tecnologia. Como disse antes, não apenas as promessas de transferência de tecnologia, mas de verificar se as condições contratuais e a presença de empresas brasileiras no processo garantem que realmente essa transferência ocorra. E o senador tem toda a razão. A nossa aviação civil, obviamente, se desenvolveu, foi um projeto de Estado, militar, Embraer, mas mais do que isso, a nossa aviação hoje de grande sucesso, dos jatos da Embraer 145, Legacy, e posteriormente o 190, mas especificamente o 145 e Legacy, o 135, então, que conquistaram o mercado no mundo inteiro, esses aviões estão fundamentalmente ligados ao projeto do AMX. Então, na realidade, essa transferência, sim, existe. Essa passagem da tecnologia militar para civil, aliás, é um bom exemplo, porque o senador me fez lembrar, porque eu estava antes querendo lembrar de um exemplo muito concreto, e esse é um exemplo muito concreto de como a tecnologia da área militar se expande para a área civil. Então, isso é absolutamente fundamental. É fundamental sobre esse aspecto, e é fundamental também, e aí eu faria um outro comentário que eu... Repito um comentário que eu fiz no início, é que nessas questões, como em muitas coisas na vida, mas certamente nessa área de defesa, o barato sai caro. Então, é preciso ter isso presente. Eu não posso ir além disso, mas nós estamos examinando as opções, tendo presente essas considerações. Eu não tive ainda uma conversa em profundidade, não é que o assunto não seja prioritário, mas eu não tive a oportunidade de conversar em profundidade com a presidenta Dilma, mas pretendo fazer e vamos fazer, e eu acho que as coisas têm que se encaminhar com rapidez, levando em conta, como todos temos que levar, situações prementes da conjuntura econômica. Com relação ainda, aí eu talvez possa juntar um pouquinho ao que perguntou a senadora Ana Amélia, com alguns dos comentários do senador Suplicy. A presença brasileira lá foi muito importante, a presença do Minustah foi fundamental. Quer dizer, na realidade, não teria havido eleição da qual resultou o presidente Preval, e não teria havido essa segunda eleição agora na qual foi eleito, num segundo turno, o presidente Martelly, se não tivesse as forças da Minustah. Isso não há a menor dúvida. E como eu disse antes, uma das coisas importantes que a Minustah fez foi galvanizar também apoio econômico de desenvolvimento. Claro que na época do terremoto as atenções tiveram que se voltar para as emergências, mas de um modo geral, por exemplo, nós temos projetos lá que vão desde hidrelétrica até agricultura familiar, tem projetos que foram originados no governo e tem projetos de ONGs que o governo apoia, Não, a Viva Rio tem um projeto lá que o governo apoia. Trata de vários aspectos da organização comunitária, eu estive lá visitando, inclusive. E um outro projeto extremamente importante, que ganhou duas vezes prêmios do PNUD, é um projeto que foi iniciado no governo, aliás, era uma funcionária do GSI, que foi para lá, porque uma coisa interessante, o senador Suplicy mencionou a generosidade, quando começou essa nossa presença no Haiti, nós fomos procurados por pessoas mais diversas, nós, eu digo no Itamaraty, o governo, por pessoas que queriam dar sua contribuição. É claro que nem sempre nós tínhamos condições de aproveitar todas, mas algumas sim foi possível. E esse é um projeto extremamente importante, ganhou dois prêmios do PNUD, como exemplo de cooperação Sul-Sul, porque envolve o IBAS, que é o grupo que envolve Brasil, Índia e África do Sul, né? Países com os quais nós temos afinidades especiais, porque são países democráticos, grandes países em desenvolvimento, etc. Com o apoio desses três países, mas dirigida por uma brasileira, esse projeto visa a coleta de lixo nas ruas, que é um problema gravíssimo no Haiti, e a transformação desse lixo em elemento combustível. Então, na realidade, você resolve três problemas. Resolve não, mas atende ainda que parcialmente a três problemas. A coleta do lixo, que é grave, emprego para as populações que vivem nessas comunidades carentes, que são empregadas ali catando lixo, e produzindo substitutivo para a queima de árvores, que ainda era a principal fonte de combustão da lenha diária que é usada para o cozimento de alimentos. Então, é um projeto exemplar. Então, só para ilustrar. Então, essas coisas devem continuar. Como passar de uma fase em que a presença militar foi talvez a mais visível para uma fase em que a ajuda ao desenvolvimento é mais visível? Isso não é fácil. Obviamente, não é fácil. Eu não tenho ilusões de que se não tivesse sido a nossa presença militar, nós não teríamos galvanizado a opinião pública, a atenção dos políticos, a atenção toda da administração pública para as outras ações que ocorreram. Então, um grande desafio que o nosso futuro embaixador, supondo que ele seja aprovado aqui, não sei, não quero me meter nisso, a soberania do Senado, mas do nosso novo embaixador, é manter este engajamento, mesmo que haja um decréscimo da presença militar. Isso é muito importante. Agora, volto a dizer o que disse antes, o decréscimo não significa absolutamente uma saída irresponsável, tem que ser algo gradual e de acordo com o governo haitiano. É muito importante que os haitianos estejam plenamente senhores da sua soberania. Isso, às vezes, então, nós ouvimos comentários e não é muito fácil, porque Quando os candidatos estão na oposição, ou quando são candidatos, normalmente eles criticam muito a MINUSTAH. Quando eles viram o governo, eles querem que a MINUSTAH fique, porque eles percebem a importância que a MINUSTAH tem para eles. Então, o que nós temos que encontrar é algo que não deixa a MINUSTAH, digamos assim, como uma força que possa ser percebida, ainda que não seja, mas que possa ser percebida como servindo a uma facção em relação à outra. Isso não é possível nem admitir, mas, por outro lado, também temos que garantir uma certa presença. Grande desafio é justamente um ponto que também a senadora mencionou, como construir aparelho de Estado no Haiti, porque lá é muito frágil, tudo é muito frágil. Não é? A começar a sua parte de segurança, não há exército, porque ela é só uma decisão política tomada há mais tempo e da qual não se deseja voltar atrás, nem a comunidade internacional deseja, pelas complicações que as Forças Armadas viveram antes, envolvimento com narcotráfico, coisas desse tipo. Então, a ideia é que seja mantida, que tenha uma força policial que está sendo desenvolvida com apoio da MINUSTAH, ou, às vezes, isso talvez o achador que vai ser sabatinado com esses detalhes mais do que eu, mas, enfim, às vezes o presidente Martelly tem falado numa gendarmerie. Então, eu acho que é preciso sempre ouvir. Em algum momento, o presidente Martelly disse ou deu a entender que preferiria uma cooperação bilateral de alguns países, chegou a citar a França, Canadá, Estados Unidos. Isso é uma opção soberana dele. Agora, a MINUSTAH tem que mostrar que está pronta a atender, se for um desejo dele. Uma vez eu tive uma frase de uma ministra haitiana que eu achei muito significativa, falando um pouco dos trabalhos das ONGs, que eram muito bons. Há mais de 1000 ONGs no Haiti. É uma coisa impressionante. Então, ela dizia assim, o Haiti é um país, não é uma coleção de projetos. Então, a gente tem que ter presente isso. Fortalecer o Estado haitiano, os aparelhos de governo haitiano, a começar, nesse caso, pela polícia e pela justiça, é absolutamente fundamental. Agora, isso não é uma tarefa que o Brasil possa fazer sozinho. Nem as nossas forças estão lá com esse objetivo. Elas estão lá com o objetivo de garantir que isso possa ocorrer. mas é preciso um esforço mais amplo da comunidade internacional. E a verdade, eu não tenho dados atualizados, mas me escandalizava que por muito tempo depois do terremoto, e levando em conta a disparidade, que o Brasil fosse ainda, isso durou uns meses, o país que mais tinha contribuído efetivamente financeiramente, sem falar nas vidas, nos militares, no pós-terremoto. Eu acredito que hoje isso já tenha mudado, porque outros países que também tinham se comprometido tenham também... mas é muito difícil fazer chegar ajuda na ponta. Por exemplo, um grande projeto, me permita aqui entrar numa área que não é mais a minha, mas como o Exército também esteve envolvido nisso, me sinto à vontade para falar. Nós temos um grande projeto... de uma hidrelétrica, não é? Mas seja porque você entrou depois no processo eleitoral no Haiti, processo eleitoral é complicado em qualquer lugar do mundo, seja também porque há uma difusão dos centros de poder, seja porque a comunidade internacional também não se comporta de maneira fácil, até hoje nós não conseguimos. O Brasil doou o projeto da... Eu me recordo, fui lá, entreguei para o presidente Preval, ele saiu muito contente, chamou a imprensa, estou aqui com a minha represa, com a minha represa. Bem, o projeto existe e nós já colocamos 40 milhões de dólares, se eu não me engano, estão alocados ao projeto, mas os recursos complementares, eu imagino que a hidrelétrica vai custar uns 200, ainda não apareceram. Talvez estejam sendo negociados, mas isso eu não tenho condições de falar. Mas só para demonstrar como há uma variedade de projetos e de presença, mas duas coisas, só para terminar esse aspecto, se me permite. Uma é enfatizar que isso tudo tem que ser feito concomitantemente com o fortalecimento das instituições haitianas. E isso é uma tarefa complexa. E segundo, que à medida que diminua a presença das nossas forças, há um risco de haver uma diminuição da percepção pública da importância do Haiti. Então, isso aí vai depender muito dos senhores, vai depender também do governo, mas vai depender muito do nosso futuro embaixador, mas isso é muito importante que se mantenha, porque realmente, eu diria que a nossa presença lá, e de outros sul-americanos, latino-americanos, ajudou em duas coisas. Primeiro, o próprio povo haitiano enfrentar uma situação crítica de anomia absoluta. Segundo, de trazer o Haiti mais para a América do Sul e para a América Latina. Inclusive, nós sempre tivemos muito empenho que os países da CARICOM, que é a comunidade em que o Haiti se insere, participassem. Não é que Barbados, Jamaica, são países pequenos, mas aquilo dá uma legitimidade também, né? Evita essa percepção que no início, hoje em dia acho que não se tem mais, mas que no início deu que se fosse uma intervenção que não era. Então, é isso que eu acho que eu poderia dizer sobre o Haiti de maneira mais geral. Obviamente, a percepção nossa, do lado das Forças Armadas, da defesa também, é que essa redução deve ser feita de maneira gradual, né? Tem que ser responsável não só em face ao Haiti, mas em função também das condições de segurança. Porque se você também, de repente, diminuir muito, quem fica lá pode ficar muito exposto. Bem, o senador Suplicy sempre coloca assuntos delicados com relação ao sigilo de documentos. Eu fui receber a visita do senador Collor, quero dizer que dei toda a atenção, senador, mas há uma posição de governo. Eu não vou me atrever a falar muito sobre o assunto, porque essa posição de governo foi estabelecida antes da minha indicação, e essa posição de governo é a favor da aprovação do projeto. Eu me limitarei a esse aspecto. Eu acho que a única pergunta que ficou do senador Bruno Maggi é a fronteira com a Bolívia, e outras, eu diria isso, pode ser Bolívia, mas poderíamos considerar também Peru, outras fronteiras, elas vão ser objeto dessa... primeiro que as fronteiras, senador, são objeto de uma atenção especial da presidenta. Esse programa, Plano Estratégico de Fronteiras, que envolve o Ministério da Defesa, que envolve o Ministério da Justiça e que envolve também outros órgãos da administração, é muito importante, né? No caso do Ministério da Justiça, eles são responsáveis mais por uma operação chamada Sentinela, que é um pouco mais permanente. O Ministério da Defesa, mas todos são em colaboração, mas ao Ministério da Defesa, através do próprio Estado-Maior, cabe a condução da operações chamada Ágata, que são operações maiores, de maior presença do Estado, revelando maior musculatura, que tem um efeito dissuasório muito importante. Elas são operações que deixam uma continuidade, apesar delas se realizarem durante 15 dias, 3 semanas, mas sempre há um rescaldo que depois é também aproveitado, às vezes até pela Operação Sentinela. Nós tivemos uma na Amazônia, que foi muito bem sucedida. Eu estive presente na Operação Ágata 2, que é essa que abrangeu os estados do sul, indo do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, mas ainda não tive avaliação. Vamos ter em breve, que deve ser essa semana ou na próxima, uma avaliação. Mas é importante que nós vamos continuar com essa operação e em breve haverá a Operação Ágata 3, que justamente deve ser na fronteira que o senador Maggio mencionou. E isso é o que eu posso dizer no momento.